בעזרת השם, דף חף ה' תתדג'ה לאחים עולה פסו בבין זרוב דף שלום עליכם סתמוס דף כף ה' נדסימה תסיר אליה ג'סימה תקומסנו מלא ומשנה המתניתין המקדיש שדהו בשעת היובל אינטאו סתמוס נמיד דו אסון דה סינצ'יפיקסן ג'ון קמפון שדה אחוזה נא אפוקה כי הלי דו יובל סי אפליקה אינטאו O Yovel, como a gente sabe, é um ciclo de 50 anos. O ano 50 é o ano do Yovel. E a pessoa que santificou um campo que ele tinha herdado, é um campo dos antepassados dele, é um Sadeh Ahuza. Ele santificou o campo para o Bet HaMikdash. Para ele receber o campo de volta, ele tem que pagar o resgate, fazer o pidyon. Vimos já essa lei, vamos ver agora também outra vez. Magdish Sadeh Beshat Yovel. נותן בזרע חומר שעורים 50 שקל כסף. Se a pessoa ele vai fazer o resgate no primeiro ano do Yovel, ano depois do próprio ano do Yovel, então o primeiro ano do ciclo de 50 anos, então ele vai ter que pagar como resgate o valor de 50 slaim de prata por cada área. É um bet homer seurim ou um bet kur de seurim, é a mesma coisa. É uma área suficiente para semear uma quantia de cevada. Por cada área dessas do campo dele, ele tem que pagar 50 slaim de prata de resgate. Isso é só se ele está resgatando no primeiro ano do ciclo. Então, vamos ver melhor na sequência, como a gente viu no choro passado, o que acontece nos outros anos. Então, antes disso, fala a Mishnah. Yu sham nekaim amukim asarat fachim, os slaim agvoim asarat fachim. Enanim dadim imam. Fala a Mishnah, como a Gemara vai explicar melhor. Se no campo dele tem partes mais profundas, que tem um metro, no mínimo, de profundidade, ou rochas altas, que tem um metro, no mínimo, de altura, essas coisas não são consideradas como parte do campo, e o resgate é diferente. Ou seja, que a pessoa vai ter que pagar para o resgate o valor dessas coisas do mercado, não essa tarifa fixa dos 50 slaim. Pachod mikan inadimima, mas se essas profundidades do campo ou elevações medem menos do que um metro, são consideradas como parte do relevo. Então, a mesma tarifa de 50 slaim de prata para cada área de betku. Ikdisha shtayim ou shalosh shanim lifnei ayuvei. Então, se o resgate do campo é no primeiro ano do ciclo do Yovel, tem que pagar para o resgate 50 slaim de prata para cada área de Betkur. Mas, nos outros anos, então, no Tensela, o Pondion Leshaná. Para cada ano que falta para o Yovel, o resgate é um Sela e um Pondion. Então, explicando melhor. Se o resgate é no primeiro ano do ciclo, então, o pagamento é de 50 slaim. Esse 50 slaim é um resgate referente aos próximos 49 anos que faltam para o próximo Yovel. Se o campo ficaria na posse do Bet HaMikdash, o Bet HaMikdash ia ficar com esse campo por mais 49 anos. Ele está agora no primeiro ano do Yovel. Até o próximo Yovel, faltam 49 anos. O Bet HaMikdash ficaria com o campo 49 anos. Agora a pessoa está resgatando esse campo do Bet HaMikdash. Em vez do Bet HaMikdash ficar com o campo 49 anos, ele vai ficar com o campo. Então ele paga um resgate de 50 slaim de prata, que é o resgate de 49 anos. Então, quanto é que ele está pagando por ano? É só pegar 50 e dividir por 49. Então, 50 dividido por 49 é um sela por ano e mais um pundion. Então, se a gente vai avaliar quanto é que ele pagou. Ele pagou 50 slaim por 49 anos. Então, se ele vai resgatar por ano, ele vai estar pagando um sela e mais um pundion por ano. Então, dessa forma, se ele pagou por 49 anos, ele pagou 49 slaim e 49 pundionim, que chega em 50 slaim. Na verdade, 48 pundionim é um sela. Então, se a pessoa está resgatando no primeiro ano do ciclo do Yovel, ele paga 50 slaim, que é o resgate referente aos próximos 49 anos, que ele vai ficar com o campo em vez do Betanidash. Mas se, digamos, faltam 20 anos para o Yovel, ele paga 20 Slaim e 20 Pundionim. Para cada ano que falta até o Yovel, que ele vai ficar com o campo e não o Betanidash, ele paga um Sela e um Pundion. 48 Pundionim é um Sela. Então, quando a pessoa vai resgatar 49 anos, ele vai pagar 49 Slaim e 49 Pundionim, que é a mesma coisa do que 50 Slaim e um Pundion a mais, que ele dá a mais para o Betamigdash, para ter certeza que ele deu o valor certo. Então, vem mamar areni noten davar shana beshana. Em shomindo, se digamos a pessoa diz que ele quer resgatar o campo dele que ele santificou, mas ele não quer pagar tudo de uma vez, ele quer pagar parcelado. Ele diz, para cada ano que vai passar, ele vai para o Betamigdash pagar um Sela e um Pundion. Em Shomilo, não aceitamos isso. No Zenagmará, a fonte, ele não tem et kulo que errar. A lei é que ele tem que pagar agora para o resgate inteiro. Então, ele não tem como pagar parcelado. No Zenupasuk, a fonte. Errar Be'alim, errar Kolada. Fala Mishnah, se uma pessoa santificou o campo dele, ele pode resgatar o campo do Betamigdash, e outra pessoa também pode. Maben Be'alim e Koladam. Então, qual a diferença do resgate do dono ou de outra pessoa? Ela diz Be'alim, Notrin Homesh. E Koladam é Notrin Homesh. A diferença é com relação ao Homesh. O pastor diz ali do Homesh com relação ao Makdish, a própria pessoa que santificou. Então, ela fala: se a pessoa própria santificou, deu isso para o Betamigdash e quer pegar de volta, ele tem que pagar uma taxa. A taxa é de um homesh, 25% do valor do resgate. Então, se ele vai pagar o resgate de X, ele tem que pagar 25% a mais que a taxa do resgate. Porque ele que santificou, ele está resgatando, ele deu para o Betamigdash, ele está tirando, ele tem que pagar uma taxa a mais. Mas se uma pessoa santificou e outra pessoa está resgatando, ele não tem que pagar a taxa, porque não foi ele que santificou. Fala Gumará, Tana de Sebreta. Kur Zera velo kur Tvua. Como a gente viu várias vezes já, para cada área de Bet Kur ou Bet Homer Seorim, ele paga o resgate fixo. Por ano ele paga um Sela e um Pundion, ou 50 Slaim, que ele vai resgatar no primeiro ano do Yovel. Essa área do campo é Bet Zera Homer Seorim. É uma área para semear essa quantia de sementes. Então, fala a Braita, não é uma área que a pessoa colhe um cur de cevada. Não é o volume da safra. É o volume de sementes. Então, uma área para a pessoa semear um cur de cevada é uma área muito grande. É uma área maior do que uma área para a pessoa colher um cur de cevada. Se a pessoa semeia um cur de sementes, a safra vai ser muito maior do que um cur. Volume das espigas, etc. Então é uma área maior. Isso facilita a lei dessa pessoa que vai resgatar. Por uma área maior, ele vai pagar essa taxa fixa. Mapoledat velo mapoled shvarim. Fala essa ideia, quando a gente fala que a pessoa vai semear, significa qual é a área que a pessoa semeia com a mão essa quantia de sementes. Que quando a pessoa semeia com a mão, ele espalha mais as sementes, é uma área maior. Mas se a pessoa vai semear com um animal, vai colocar sacos de sementes em cima do animal, vai cair um monte de uma vez só. Então a gente fala que não, é a semeação com a mão. Então facilita para a pessoa que vai resgatar, é uma área maior que ele vai pagar a taxa fixa. Tá de Levi, fala Levi, na Braita, Lomeu Ba, Velomeidak, Elaberoni. Quando a gente fala que a pessoa vai semear esse cur, esse volume, não é que vai semear muito de uma vez só num lugar, nem muito espalhado, é uma semeação normal, bem no ni. Aí o Sham Dekayim Amukim. Disse a Mishnah, vamos entender agora melhor, se a pessoa está resgatando o campo dele, no campo tem partes profundas, perfurações na terra, ou rochas elevadas. Se a altura dessas coisas é de 1 metro ou mais, 10 tefachim ou mais, não fazem parte do resgate do campo. Para ele pagar, para resgatar, ele tem que pagar o valor de mercado dessas rochas ou desses buracos, dessas perfurações. Não faz parte do campo. pergunta, ele cacciou bem a pena achar. Então, analisa aqui. Se não faz parte do campo, e a pessoa santificou o campo, essas partes não deveriam se santificar. Se a pessoa santificou essas partes, dizendo que também está santificando, então ele deveria pagar por essas partes também, conforme a mesma taxa do campo. Qual é a diferença entre essas partes do campo, profundas ou altas, e o resto do campo? Por que diferenciar? Talvez você vai falar o seguinte: essas profundezas ou elevações não medem um bet kur, não é suficiente para semear um kur de sementes, então talvez nem se santifica. Talvez a lei é somente um campo que tem no mínimo a área do bet kur se santifica. Palavra de que não, Tânia, sadeh matamu domar. O passo diz a lei genérica, o campo se santifica. Por que fala de forma genérica assim? Explica Braita. O passo diz, o resgate do campo que mede um betkur é 50 slaim de prata no primeiro ano do yovel. Ele era cheio de esquina na zé. Minai merabot leter, bechatzi leter, seab e tarkav, bechatzi tarkav. Fala Braita, até agora eu sei que um campo desse tamanho se santifica. Da onde eu sei que um campo menor também se santifica? Talmud Amar Sadem, como com, por isso a Torá fala de forma genérica, o campo se santifica. Mesmo um campo menor do que um Bet Kur. Então, se tem uma profundeza menor do que um Bet Kur, também se santifica. Se tem uma rocha menor do que um Bet Kur, também se santifica. Então, por que diferenciar o cálculo do resgate? Por que não falar a mesma taxa, 50 slaim de prata, para um Bet Kur? Amar Marukva Barhama, fala o sábio. Fala o sábio explicando essa lei. Essa taxa de 50 slaim de prata para um betkur, para o resgate, é só uma área do campo que é possível semear. Aqui se trata de uma profundeza cheia de água, ou uma rocha, não dá para semear nisso. Então, por isso, o resgate é diferente. Não tem essa taxa fixa. A pessoa tem que pagar para o resgate o valor de mercado dessas coisas. Dekaramedektani, parece mesmo da Mishnah, como disse o sábio. Dumedeslaim, Shmamina. A Mishnah disse rochas e profundezas. Rochas não dá para semear. Então parece que, no caso, as profundezas são profundezas cheias de água, que não dá para semear também. Por isso o resgate é diferente. Yahri, Pachod, Mikanami. Se é assim, se não dá para semear, o resgate é diferente, tem que pagar o valor de mercado para resgatar. Então, por que tem que dizer que a altura da rocha, a profundeza, é de um metro, no mínimo? Mesmo menos do que isso, não dá para semear. Então, por que se a altura da rocha é menos do que um metro, então o resgate é como o resto do campo, com a taxa fixa? Você explica, Anu Nagane de Aramikro, Shidre de Aramikro. Explica. Se a rocha tem menos do que um metro de altura, ou a profundeza tem menos do que um metro de profundidade, então essas coisas são vistas como parte natural do relevo. Faz parte do relevo do campo. Mesmo que nessa parte não dá para semear, faz parte do campo. É secundária ao resto do campo. Aí o resgate é a taxa fixa de 50 slaim, ou um selim, um pundion por ano. Mas se a altura é um metro, então isso já se destaca, já se diferencia do resto do campo, e o pagamento de resgate é o valor de mercado dessas coisas. Hikdisha 2 e 3 vechulei. Então vimos a Mishnah, como a gente falou várias vezes já, que se a pessoa vai resgatar o campo qualquer ano do Yovel, que não seja o primeiro ano, então ele tem que pagar um sel e um pundion para cada ano que falta até o próximo Yovel. Tanto não é uma palavra. Venigram erkecha. Af mina ekdesh. שאם אכלה הקדש שנה או שתיים, אינם אלו אכלה, אלא שהייתה לפניו, נותן סלו פונדיון לשנה. ספיקה הברית המדור הסלה. תגובוס כפסואה, הסתה עד 30 אנוס דו יובל. פאוטון 30 אנוס פרשיגאו יובל. יאלי סנצ'יפיקו כמור בבית המקדש. פסרון 10 אנוס, יו בית המקדש נו עוזו פריו דו קמפ. נו תבי נדה שפרובטו דסי קמפ. או תבי, נו פייס דיפרנסה. Depois de 10 anos, faltam 20 anos para o Yovel. O resgate é o mesmo. Ele está tirando do Betamidash o campo que o Beit-Hamidrash ficaria com o campo mais 20 anos, ele está resgatando, então ele tem que pagar por esses 20 anos que ele vai ficar com o campo, um selo e um pundio. Mesmo que o Beit-Hamidrash não usufruiu do campo, não faz diferença. Na prática, o Beit-Hamidrash tinha esse campo. E a Mishnah falou, se a pessoa diz que vai pagar o resgate parcelado, não é possível. O resgate tem que ser feito totalmente agora. Tem que pagar o valor total agora, referente aos próximos anos. Ele não pode falar que ele vai resgatar a cada ano que vai passar. Vamos à fonte, então nós vamos falar breve. Minayin shim amro bali beali marenu notnim davar shana bejana shen shom minayin. Qual é a fonte dessa lei que não pode parcelar? Tamod amar vechishav lo kohen et hakesef ad she kesef kulo keechad. O pasuk fala o kohen vai avaliar o valor. Você tem que avaliar agora o valor total do resgate, porque é isso que o dono tem que pagar agora. Echad Balim veEchad Kol Adam. Então, tanto a pessoa que santificou pode resgatar, ou outra pessoa pode resgatar. Ma ben Balim leKol Adam, Shabalim notnim chomesh, veKol Adam e notnim chomesh. Fala Braita. A diferença é que se a pessoa santificou o campo, ele próprio resgatou. Então ele deu para o Beit-Hamidrash e ele tirou. Então tem uma taxa. Com uma taxa administrativa. Tem que pagar 25% a mais. Mas se outra pessoa resgatou, então ele não tem que acrescentar essa taxa. Então, revisando o que a gente acabou de falar. Quando a pessoa, digamos, faltam 20 anos para o Yuvel. Ele vai pagar agora o resgate, porque vai tirar o campo do Beit-Hamidrash. E o Beit-Hamidrash ficaria com o campo 20 anos. Então ele está ficando com esses 20 anos. Então ele tem que pagar agora o resgate. Ele tem que pagar tudo agora. Para que o campo entre na posse dele outra vez. O valor do resgate depende de quantos anos falta para o Yuvel. Mas não é que é um resgate anual. Como a cada ano que passa ele está resgatando outra vez. É um resgate total agora, referente a todos os anos que vão vir. Agora, vamos ver o que acontece se a pessoa santificou o campo e chegou o Yuvel e ele não resgatou. Ou outra pessoa resgatou. Minha matriz vem falar Mishnah. Yigdisha o Gealá Enai Otsami Adoba Yuvel. A pessoa própria santificou o campo dele para o Beit-Hamidrash e ele resgatou. Chegou o ano 50, chegou o Yuvel. O campo fica com ele. Ele santificou, ele resgatou, ele fica com o campo. Gealá Bno Yotsá Leaviv Ba Yuvel. גאלה אחר או אחד מהקרובים הוא גאלה מידו יוצא לכהנים ביובל. Explica. Se a pessoa santificou o campo e outra pessoa resgatou o campo, o que se faz? Chegou o Yuvel, o campo é dado para os Kohanim, a não ser que ele santifique e resgate, ou ele santifique e o filho dele resgate. Mesmo se o filho resgatou, chega o Yuvel e o campo volta para o pai. Mas se o sujeito ele santifica e outra pessoa estranha, que não é o filho, resgata, chega o Yuvel, o campo passa para os Kohanim. Gela echad mi Kohanim, varei tachat yado, lo yomar hoir vei yotzer la Kohanim ba Yuvel, varei tachat yadi, harei sheli. Olha só a seguinte lei. O sujeito santificou para o Beit-Hamidrash o campo. Veio um Kohen e resgatou. Chegou o Yuvel. Olha só o que diz o Kohen. Esse campo é dado para os Kohanim, mas eu sou Kohen, então eu vou ficar com o campo tudo para mim. Fala Mishnah que não. Ela yotza mitachat yado mitchalekat lechol echav haKohanim. Fala a Mishnah que esse campo, mesmo que foi resgatado por um Kohen, chega o Yuvel, o campo é distribuído entre os Kohanim. Também isso vamos usar a explicação e a fonte. Temos a página fala Meratando da Banan, uma breita. Imlo e Galeta Sade Bealim. O pastor diz que a pessoa santificou e ele próprio não resgatou. Então, vem Macareta Sade Gizbar. Leishacher, Leacher Verolebe. Aí o pastor diz: o sujeito próprio santificou e não resgatou. Outra pessoa resgatou. O campo é dado para os Kohanim. Mas o pastor diz Ish-Acher, uma pessoa outra, uma pessoa desvinculada a ele. Outra pessoa, ele resgatou, chega o Yuvel, o campo passa para os Kohanim. Mas essa linguagem Leish Acher, que a Torá vem enfatizar, vem falar, uma outra pessoa estranha resgatou, chegou e o ver vai para os Kohanim. Mas se o filho dele resgatou, aí não, o filho não é considerado como Ish Acher. O filho é visto como uma extensão do pai. Então, se o filho resgata, chega o Yovel, o campo volta para o pai. Andriza B. Até o meio leacher velo leben, o elo elo leacher velo leach. A Torá veio dizer, uma pessoa estranha ele resgatou, chegou o Yovel, o campo passa para os Kohanim. Parece que uma pessoa que não é acher, uma pessoa que é vinculada ao que santificou, tem uma lei diferente. E a Breta falou, se refere ao filho. Pergunta a Breta, talvez se refere ao irmão. Talvez o que posso ver dizer é que a pessoa santificou e o irmão dele resgatou, chega o Yovel, o campo volta a ele. Talvez é isso. Não o filho. Fala a Breta que Shomer Ish Ariacham. Se o pastor tivesse dito Ish, uma pessoa resgatou, eu ia falar, isso inclui o irmão. Se o irmão resgatou, é dizer, chega o Yovel, o cão passa para os Kohanim. Hamani mekayem acher, acher velo leben. Torá fala, ish acher, vem enfatizar. Se uma pessoa que é considerada separada do que santificou, ele resgatou, chega o Yovel, vai para os Kohanim. Uma pessoa que não é vista como desvinculada do sujeito, o filho dele, visto como uma extensão do pai, que resgatou o campo que o pai santificou, chega o Yovel, o campo sai do filho e vai para o pai. Do Maraíta, de Rabot e Taben, olhou Tzietar. A questão é, por que justamente o filho? Ou seja, a Torá vem dizer, alguém é considerado como uma extensão dele, que resgatou, chega o Yovel, volta para ele. Talvez se refere ao irmão. Talvez o irmão é visto como uma extensão dele mais do que o filho. Mas não. Fala Braita. Marbe anieta ben, sheken kam tachat aviv leyeida, uleve divri. Olha só essas duas leis. O sujeito comprou uma escrava judia. Adquiriu ela como escrava e pagou por isso. Se ele quiser, ele pode se casar com ela. Esse dinheiro que ele pagou para adquirir ela pode se transformar em Kesef Kidushin, o dinheiro do casamento. Ele pode se casar com ela. Também o filho dele pode se casar com ela sem pagar nada. Sem pagar o dinheiro do casamento. Porque o dinheiro que o pai pagou para adquirir ela pode se transformar do dinheiro do casamento do filho. Mas não do irmão dele. Só que se vê que o filho é visto como uma extensão do pai. Ou outra lei. Ele tem um escravo judeu. Ele faleceu. O escravo passa para o filho dele. Então, que se vê que também o filho é considerado como uma extensão do pai. Não, irmão? Então, aqui também vamos falar. Se o pai santificou o campo para o Beit HaMikdash e o filho resgatou, é visto como se o pai resgatou. Chegou eu vendo o campo, volta para o pai. Não, o irmão. Aderaba. Pergunta sobre isso também. Marben Yitar, Sheken Kamta Khatahiv Leibum. Olha só a lei do Ibum, a pessoa falece sem filhos, a viúva se casa com o irmão dele. O irmão dele, nesse caso, é visto como uma extensão dele, se casa com a viúva, com a Yevamá, e essa descendência, vocês vão ter filhos, é considerada também como a descendência do falecido, que faleceu sem filhos. A pessoa faleceu sem filhos, a viúva é uma Yevamá, vinculada ao irmão do marido para se casar com ele, fazer Ibum. E o irmão, nesse caso, é considerado como uma extensão dele que faleceu. Então, você vê que também o irmão é considerado uma extensão dele. Então, talvez aqui também, talvez se a pessoa santifica o campo e o irmão dele resgata, chega o Yovel, o campo volta a ele. Então, fala a Breta, Klum Yeshibum, Elabimakon Shein Ben. Hayesh Ben, Enibum. Fala a Breta, justamente o contrário. Dessa lei do Ibum, a gente vê como o filho é visto como uma extensão do pai. Se tem filho, não tem mitzvah de Ibum. Se não tem filho, aí o irmão é visto como uma extensão do falecido. Mas se tem filho, o filho é uma continuação do pai. Por isso não tem a mitzvah de Ibum. Então, se vê da lei do Ibum, o contrário, não que o irmão é uma extensão do irmão dele, do falecido, se vê como o filho é visto como a extensão principal do que faleceu. Por isso, no caso que tem um filho, não existe a mitzvah de Ibu. E então, fala Braita. Por isso a gente diz que quando o filho resgata o campo do pai, chegou e ouveu o campo volta para o pai, porque o filho é visto como se fosse o pai. Pergunta para essa Breda. Por que a Breda tem que responder o que a gente acabou de falar? Que da lei do Ibum a gente vê que o filho é mais extensão do falecido do que o irmão. Por que falar isso? A Breda poderia falar que a gente trouxe antes as duas leis, da escrava judia e do escravo judeu, que se vê que o filho é uma extensão do pai dele. E no caso do irmão, a gente só vê uma lei, a lei do Ibum, que é 2 contra 1. Podia falar isso. Por que a Breda tem que responder que no caso do Ibum não tem prova que o irmão é uma extensão? Mesmo que sim. De qualquer forma, com relação ao filho, temos 2 provas que ele é uma extensão. No caso do irmão, temos só 1 exemplo. Então, explica, Gmará. Mishum deve divri me'ai pir haname odenav kale. Krumi eshibum elamim konshende. Responde a Gmará. O motivo que a Breda trouxe essa explicação, que da lei do Ibum a gente vê que o filho é uma extensão do pai, mais do que o irmão. O motivo que a Breda disse isso, não disse simplesmente, temos 2 contra 1, 2 indicadores no caso do filho, a escrava judia e o escravo judeu, e o indicador que diz que o irmão é uma extensão dele, a lei do Ibum. A Breda não falou simplesmente isso, porque isso não seria suficiente. Porque a fonte dessa lei do escravo judeu, que se a pessoa falece, o escravo judeu dele passa para o filho, é justamente por causa dessa explicação. A Gemara em Kiddushin diz, por que quando a pessoa falece, o escravo judeu dele, o Eved Ivri, passa para o filho? Por que não passa para o irmão? Talvez passaria para o irmão, porque, olha só, a lei do Ibum, o irmão é visto como uma extensão do falecido. Por isso que ele se casa com a Evamá, a viúva. Aí fala a Gemara que não. No caso do Ibum, a gente vê o contrário, que o filho é uma extensão principal dele, do pai. Por isso, quando tem filho, não tem a mitzvah de Ibum. É como se o pai continuasse vivo, porque ele tem um filho. Então, a Gemara em Kiddushin usa essa explicação para explicar por que o escravo judeu passa para o filho e não para o irmão. Então, a Breda primeiro fala, temos 2 leis que se vê que o filho é uma extensão do pai. A lei da escrava judia, que o filho pode se casar com ela sem pagar nada. E a lei do escravo judeu que passa para o filho. Aí a Breda fala que não, no caso do Ibum, o irmão é a extensão do falecido. Quando a Breda fala isso, isso é uma pergunta também sobre a lei do escravo judeu. Ou seja, por que o escravo judeu não passa para o irmão? Aí a Breda responde as 2 perguntas de uma vez só, dizendo que não, no caso do Ibum a gente vê que o filho é a extensão principal do pai, não o irmão dele, porque se tem filho não tem Ibum. Então isso diz que o escravo judeu passa para o filho, e isso diz que Ibum não é um motivo para dizer que o irmão é uma extensão, justamente o contrário, você vê como o filho é a extensão principal. Por isso, quando falta o filho, aí o irmão se casa com a irmã, aí o irmão é considerado como uma extensão secundária do falecido, mas o filho é a extensão principal. Por isso, quando o pastor diz que se uma outra pessoa resgata o campo dele, chega o Yovel, o campo passa para os Kohanim. Ishahe, uma pessoa separada dele. O que o pastor vem enfatizar é que só uma pessoa que é considerada desvinculada dele, mas o filho dele não é Ishahe, é a extensão dele. Então se ele se tiver o campo e o filho resgata, chega o Yovel, o campo volta para o pai. Baral Baravó, pergunta Baral Baravó. Bat Malch Tamitza dele havia. Ele santificou o campo para o Beit HaMikdash e a filha dele resgatou. Chegou o Yovel. Como é que fica a lei? Que mandei em Anibum, Benubat Kiadade, Patri, Mukma. Talvez a filha é como o filho. Olha só, a lei do Ibum, a pessoa falece, deixa uma filha. Não tem a mitzvah de Ibum, como se tivesse deixado um filho. Então, talvez aqui também não faz diferença. E o campo voltaria para o dono original. Ou talvez não, porque nem sempre a filha é considerada como filho. Com relação à herança, O filho é a extensão principal do pai. O filho herda, a filha não herda a herança. A sua herança, a filha não é considerada como uma extensão do pai. Então, talvez por isso, se a filha resgata o campo, chega o Yovel, o campo vai para os Kohanim. Porque a filha, nesse, com relação a isso, não é, talvez não é considerada como filho. Então, Tashma Ritana de Rabbi Ishmael, fala a breta de Rabbi Ishmael, Koshu Aher Yomakom Ben, Venami Yomakom Ben, Ke Aher Dami. Fala Rabbi Ishmael, a filha não é como filho. O filho é considerado sempre como uma extensão do pai. Independente da lei, herança, outras coisas. Então, essa situação do filho, a filha nem sempre é considerada como uma extensão do pai. Com relação à herança, ela não recebe. Então, Rabbi Ishmael, quando o Pasuk diz que uma pessoa que é considerada como uma extensão do pai resgatou, chegou a ver, volta para o pai, o campo, se trata do filho, que é sempre uma extensão. A filha que resgatou, chega o Yovê, o campo vai para os Kohanim. Bera Bezerra, pergunta da Bezerra. Isha mimamida sade. O que acontece se a esposa santifica o campo dela para o Betamigdash? E outra pessoa resgata. Quem é que, quando resgata o campo da esposa, chega o Yovê, o campo volta para ela? Se ela resgata, com certeza fica com ela. A questão é, quem mais é considerado como uma extensão dela? Como no caso do antes, do pai e o filho. No caso da esposa, quem é que resgata, além dela, o campo? E no Yovel, o campo volta para ela. Balmo Kimlache Kenyosha, talvez o marido. Porque se a mulher falece e o marido está vivo, ele herda o patrimônio dela. Odima Ben Mukimla, Shekenotel Barui Kibamukzak, ou talvez o filho. Se ela falece sem marido, o filho herda tudo o que pertence a ela e tudo o que ela mereceria receber também. A herança do filho é mais abrangente do que a herança do marido. Então talvez se o filho resgata o campo da mãe, chegou eu ver o campo volta para ela, não o marido. Tem que agora deixar em aberto quem é que é o principal aqui, o marido ou o filho, com relação a essa lei do resgate. Ficamos na dúvida. Bamineiram Barcama, Merav Reza Peruda, Rambarhama para Rafriza. Hikdisha Pachon Mishteshanim, Lefnea Yovelmo, Maushetetzela Kuanim. Revisando o que a gente viu no Shuru passado. Mesmo que a gente falou que quando a pessoa vai resgatar o campo, temos que ver quantos anos falta até o Yovel, e para cada ano que falta, ele tem que pagar um selá e um pundio. Isso é só se falta, no mínimo, 2 anos para o Yovel. Se a pessoa vem resgatar, digamos, falta 1 ano e meio para o Yovel. Então, menos do que 2 anos. Não tem o Girua, não tem esse cálculo. Ele vai pagar o resgate, tem que pagar o valor completo de 50 selaim de prata. Mesmo que falta só 1 ano e meio para o Yovel, o pastor disse, Xanin, tem a lei do Girua, se sobram anos para o Yovel. 2 anos no mínimo. Menos do que 2 anos, não tem esse cálculo, ele paga o resgate completo. Pergunta na Barhama, como é que ficará esse, digamos, falta 1 ano e meio para o Yovel. E a pessoa santificou o campo e outra pessoa resgatou. Pagou 50 selaim de prata, valor completo. Chegou o Yovel, quem é que fica com esse campo? Será que o campo vai para os Kohanim? Ou será que o campo não vai para os Kohanim? Essa é a pergunta de Rav Barham. Tamarlei, Maidater. Para frisar para Rav Barham, por que você diria que o campo não vai para os Kohanim? Venigra Merkecha. Talvez você quer se basear no Pasuk. O Pasuk diz, vai ter o cálculo. Vamos calcular quanto é que falta para o Yovel e para cada ano ele paga um selo e um pundio. Aí, se outra pessoa resgatou, chegou o Yovel, o campo vai para os Kohanim. Então, fala, Rafa, talvez você quer me falar que somente se o resgate foi com esse cálculo, aí se chega o Yovel, o campo vai para os Kohanim. Mas se outra pessoa resgata, faltando 1 ano e meio para o Yovel, não teve o cálculo, ele pagou o valor completo de 50 selaim por Betkur. Então se não tem o cálculo, talvez não tenha essa lei que o campo vai para os Kohanim. Talvez chega o Yovel, o campo fica com ele. Assim, é o motivo desse lado, da dúvida de Rav Barham. Mas a sequência do pastor não parece assim. אם לא יגן השדה, והיה השדה בצטו ביובה, בעיניי בעד גאולי, הסיכוי ספר גפה מה יש על אריקה. Un caso que o campo pode ser resgatado, foi resgatado por outro, que não é aquele que santificou, não o dono original, outra pessoa resgatou. Chega o Yovel, o campo vai para os Quarim. Então, da sequência, a Torá fala de forma genérica para dizer que mesmo se o resgate foi há um ano e meio para o Yovel, que não teve cálculo, não teve desconto, a mesma lei se aplica. Chega o Yovel, o campo vai para os Quarim. Continuamos. גלה אחד מהכהנים, תדע רב על הברית, לכהן תהיה אחוזתו, מה תעמוד לומר? הוא פסוק פעלה, ג'ביו, עוד רפסוח הסגתו, שגו יובל וכמו ויפרוס כהנים, לכהן תהיה אחוזתו, פרקי פעלה תהיה אחוזתו, פרקי פעלה לכהן, ויפרו כהן. תומינן על שדה שיוצא לכהנים ביובל, הוא גלה אחד מן הכהנים, מנהן שלו יאמר, הועיל ויוצא לכהן, הרי תחת ידי ותהיה שלי. Fala Breta como a gente viu esse raciocínio. Uma pessoa santificou o campo e um coelho resgatou. Chega o Yovel. Agora esse coelho fala, eu vou ficar com o campo. Um campo que foi resgatado por outra pessoa é dado para os coelhinhos do Yovel. Eu sou coelho, eu resgatei. Não fui eu que santifiquei. Outra pessoa santificou, eu sou coelho, eu resgatei. Agora eu vou ficar com o campo no Yovel. Vedino, faz sentido falar que sim. Bexela Kherimani Zohei Bexela Tzmila Koshken. Se o Kohen ele recebe no Yovel um campo que foi santificado por uma pessoa, resgatado por outra, e o Kohen fica com o campo no Yovel, muito mais num caso que o próprio Kohen resgatou, chegou o Yovel, ele deveria ficar com o campo. Faz sentido. Então, muito mais, mas o pastor não fala assim. Ahuzato, ahuzar shelom, venze shelom. Fala o pastor, tia ahuzato. O Kohen fica no Yovel, com a acusá dele, o campo que refere a ele. Como se tivesse recebido de herança. Agora, esse coelho que resgatou não é a acusá dele. Era a acusá, era a herança daquele que santificou. Uma pessoa santificou o campo da acusá dele, da herança dele. O coelho resgatou. Esse não é a acusá do coelho. Chegou a ver, ele não vai ficar com esse grão todo para si. Raquete deu tse, mitachat edom mitchaleket lechava coelho. O campo vai sair da posse dele, no Yovel, e vai ser distribuído entre ele e outros Kohanim. Aí, o que ele recebeu é a Ahuzá dele. É o que ele recebeu como se ele tivesse recebido de herança. Mas se ele resgata o campo que é a Ahuzá do outro, da herança do outro que santificou, chega o Yovel, esse campo é distribuído para os Kohanim, ele não vai ficar com todo o campo para si. Isso paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver Bezrat Hashem. Como é que os campos no Yovel passam para os Kohanim? Qual é o procedimento? Será que eles têm que pagar por isso? Ou será que não? Não sei. Com muito mais. Amém.